Renascença, a par com o mundo.
Muito boa tarde e uma ótima quarta-feira. Falemos de assuntos que nos preocupam, não só a pais e mães, nem tios, nem avós, mas suponho que a sociedade em geral. Estamos a falar de crianças e estamos a falar de crimes, só que estão a acontecer na internet. Como contávamos, Sérgio, na semana passada soubemos de uma notícia muito importante e é uma notícia que também se pode consultar no site da Renascença, a Europol, a dizer que as novas técnicas de cibercrime chegaram a níveis inimagináveis, ou seja, existe uma brutal exploração, entre outros crimes, exploração infantil na internet. O relatório foi divulgado porque se tem que evitar que haja mais crianças envolvidas, é o que diz também este relatório, e nós quisemos muito, ficámos inquietos, isso para começar, claro. E quisemos muito saber o que é que se passa, de que maneira é que estas coisas conseguem ser feitas e como é que as podemos tentar evitar. E para isso temos aqui no estúdio da Renascença a Sofia Rasgado, que é coordenadora do Centro Internet Segura da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Olá, Sofia, boa tarde.
Boa tarde, Ana.
E bem-vinda à Renascença.
Obrigada pelo convite.
Nada, estamos muito inquietos com esta notícia. Não só porque somos, como estava a dizer, pais e mães e tudo, mas porque estamos a falar de um crime que não se vê.
Certo.
Não é? Uma coisa assim meio abstrata para nós, que crescemos sem internet, Sérgio. Isto
é
para
verdade,
nós é um mundo completamente
diferente, não é?
Sim.
Já para os mais novos, não é? Se não está na internet, não existe.
Uhum. Pois é, é mesmo isso. Em Portugal, Sofia, a primeira pergunta, também temos aqui números inquietantes. Não falamos de números propriamente ditos, acredito que não os tenha.
Não os tenho.
Mas falamos de uma situação inquietante.
Sim, se falamos de uma situação inquietante, e o Centro Internet Segura faz parte de uma rede europeia, e a nível da nossa rede é de facto uma situação sobre a qual se fala e que nos preocupa. Tem acontecido cada vez mais situações destas, e apesar de nós não termos números, mas temos esta sensibilidade, portanto, acabamos por desenvolver recursos que vão de encontro de alguma forma ensinar as crianças e os jovens e os pais e os educadores e os professores, a sociedade em geral, a estar mais atento e a utilizar técnicas e métodos para que de alguma forma possam pôr cobro a estas situações.
Que métodos serão esses?
Que métodos serão esses? Eu primeiro gostaria de falar um bocadinho, se calhar, para os pais. A nossa posição em relação à utilização da internet e à relação que os pais têm com a internet e que devem passar ou não aos filhos, o nosso compromisso é sempre um compromisso aberto, e para que os pais tenham uma comunicação sobre este assunto aberta com os filhos. No fundo, é fazer aqui um bocadinho o controlo do risco. Ou seja, ensinar os filhos de quais são os riscos com os quais se podem deparar na internet e, quando os encontram, o que é que é onde fazer. O Centro Internet Segura tem uma linha de apoio e esclarecimento, que é a linha Internet Segura, para a qual os pais, professores, crianças podem ligar para, por exemplo, exporem uma situação com a qual se deparam na internet.
Oh, Sofia, mas também já vamos falar disso. Eu gostava muito de, sem obviamente falar de nomes, saber de que é que se queixam mais as pessoas, o que é que vos consultam mais quando ligam para a linha Internet Segura. E já percebemos que a vossa posição não é de proibição.
Não, a nossa posição não é toda de proibição, é de acompanhamento e de comunicação aberta, porque acreditamos que é assim que as relações se constroem e que nós conseguimos ensinar os nossos filhos sobre os perigos, não é? Nós ensinamos os nossos filhos como atravessar a estrada, como não abrir a porta a estranhos, e portanto na internet é apenas fazer o mesmo tipo de caminho.
Um bom uso da internet. Não havendo essa proibição, que sinais é que os pais devem ter mais atenção para eventuais riscos?
Por exemplo, se um jovem manifestar um comportamento mais agitado, não dormir, estiver sempre fechado no seu quarto, não quiser conversar com os pais, estiver ansioso, e se calhar são alguns pequenos sinais que deverão levar os pais a pensar: bom, o que é que se passa aqui com o meu filho?
Mas aqui, isso são sinais de tantas outras coisas.
Certo.
Da adolescência por aí dura.
Exatamente.
Pode ser um problema na escola, não é?
Sim. Pode ser. Mas por isso é que é importante o tema internet e a utilização segura da internet e como estar online deve ser um assunto que deve ser tratado pelos pais com os seus filhos também de uma forma natural e falarmos sobre estes vários assuntos, não é? Quais são os riscos, o que é que pode acontecer se nós fizermos sexting, o que é que pode acontecer se nós aceitarmos a amizade de uma pessoa que não conhecemos, o que é que pode acontecer se abrirmos um e-mail com um link que não é seguro. São tudo uma série de questões que nós devemos pensar, não só para nós, também como adultos, mas que é importante, e muitas vezes nós não pensamos e clicamos, quanto mais os nossos filhos, e hoje em dia nós também sabemos que as crianças estão cada vez mais cedo na internet e a utilizar todo o tipo de dispositivos, não é? Desde os tablets aos smartphones, portanto.
Sabemos, sim. Está connosco Sofia Rasgada, é coordenadora do Centro Internet Segura da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Sofia, falou de sexting, existe o grooming. O que eu gostava de saber é que métodos é que há para ter estas crianças como vítimas? Ou seja, do lado do criminoso, o que é que se faz?
Do lado criminoso surge esta questão do grooming, não é?
O grooming, que é o grooming?
O grooming é o aliciamento online de crianças e de jovens e de adultos, não é? Para, de alguma forma, conseguirem ter imagens, vídeos de cariz sexual.
E o que é o sexting?
O sexting é a troca de mensagens, vídeos, fotografias, também com cariz sexual ou com imagens íntimas.
Mas são os métodos mais usados para se chegar às crianças? Há mais coisas que possam acontecer?
Não, estes são os métodos mais usados. Eu diria que é o sexting e o grooming, sim.
Uhum. Sim. E consequências para as crianças que, enfim, são apanhadas nessas redes, são confrontadas com o facto, pensavam que estavam a falar com alguém da sua idade, não é? Mas afinal estão a ser aliciadas por alguém bem mais velho, com fins que, enfim, condenáveis. Quando alguma criança é apanhada numa rede destas, numa situação destas, qual é a consequência?
As consequências podem ser muito graves, não é? A criança pode entrar num estado de grande depressão e de uma grande agitação, e principalmente se não tiver um adulto ou alguém com quem possa partilhar este sofrimento que está a passar, não é? Porque são situações muito, muito complicadas.
Agora, eu gostava de saber, aliás, como é que se convence uma criança, como é que se engana uma criança, como é que se convence uma criança a despir-se à frente de uma câmara, e depois deixarmos conselhos a todos os pais e mães e pessoas que nos estão a ouvir aqui na Renascença?
Há uma questão que eu gostava de colocar, porque muitas vezes crianças são aliciadas para redes e são exploradas, digamos assim, porque são ativas na internet, mas muitas vezes são os pais que colocam desde bem cedo fotografias dos seus próprios filhos na internet, no Facebook, por exemplo, no Instagram. Devem não fazê-lo?
Devem não fazê-lo. Bom, cada um é livre de fazer aquilo que claro. Bem entender. Eu diria que se colocar fotografias do filho na internet, deverá saber quais são os riscos que corre. Porque é muito simples, muito fácil eu fazer um screenshot da fotografia da criança em biquíni na praia, com ar super contente, e rapidamente eu posso postá-la num site, fazer ali algumas modificações e postá-la num site de pornografia.
E pronto. Pode ser um ponto de partida para alguém com más intenções começar a seguir essa criança posteriormente.
Exatamente. Portanto, os pais têm que estar cientes quando fazem tudo o que nós postamos na internet, tem que ser com consciência, e temos que saber quais é que são os riscos e quais é que são as implicações daquela nossa escolha, como na vida real, não é?
Claro.
E como é que se convence, ficou esta questão há pouco por responder, como é que se convence uma criança de 12 anos, 13, a fazer o grooming, ou seja, a despir-se à frente de uma câmara?
Estamos a falar de uma criança que está a entrar na puberdade, que está a descobrir todo um novo mundo, não é? E estamos a falar destes jovens que estão a começar a construir o seu caminho. E alguns deles têm mais. Poderão ser mais fáceis presas deste tipo de pessoas, não é? Que busca fotografias para depois as poder. Fotografias de cariz sexual para depois as poder comercializar.
Mas onde é que isso se faz? Por acaso é uma curiosidade. Comercializa-se onde?
Comercializa-se na Deep Web. Comercializa-se através de outros mecanismos, não é? E quem consome este tipo de imagens tem um esquema todo ele muito bem montado. Não é?
A Europol fala de um fenómeno inimaginável, dimensões Sim. inimagináveis. Sim. Do seu ponto de vista, as autoridades nacionais, claro, estamos a falar em Portugal, estão suficientemente preparadas para combater este fenómeno?
Eu diria que sim. Nós temos um conselho de acompanhamento do qual faz parte a Polícia Judiciária, e eu tenho-os em muito, muito boa conta. E acho que, de facto, têm uma intervenção e têm um gabinete específico para, para a área do cibercrime, e eu acho que eles funcionam muito bem e fazem tudo o que têm ao seu dispor, não é? E têm todos os contactos com as polícias internacionais e com as associações internacionais. Eu já agora também gostava de deixar aqui um lembrete que nós temos outro serviço, que é a linha Alerta, que é uma linha para a qual podem ser reportados e devem ser reportados todas as imagens, todos os sites que o navegador encontre com conteúdos ilegais. E quando eu falo de conteúdos ilegais, falo de imagens de sexuais com conteúdo sexual de menores. E essas imagens são sempre analisadas por um analista nosso, e depois, por exemplo, caso se seja validado como positivo, os casos são direcionados para a Polícia Judiciária ou para uma rede que existe em termos internacionais, que é a rede INOP, para depois seguirem os seus circuitos e para os provedores de serviço conseguirem depois deitar abaixo esses sites onde se encontram essas imagens.
Estamos a falar com Sofia Rasgada, coordenadora do Centro Internet Segura. Quando alguém está a falar connosco pela internet, neste caso com um filho, é impossível saber-se qual é a identidade dessa pessoa, a não ser que se conheçam real, na vida real. Impossível.
É impossível. É impossível porque existem os perfis falsos, não é? Portanto, é muito fácil nós criarmos um perfil falso e fazermos-nos passar por outra pessoa. Esse é um dos mecanismos que é utilizado pela pessoa que faz o aliciamento, o tal grooming que nós falávamos há pouco.
Tem que haver, então, uma espécie de educação para a utilização da rede, não é? Isso devia passar, devia haver algo mais profundo nas escolas, uma educação para a internet.
Uma educação para a internet. E existe. Ou seja, o Centro Internet Segura é um consórcio do qual a Fundação para a Ciência e Tecnologia é a entidade que coordena, mas a Direção-Geral de Educação também faz parte deste consórcio e eles têm um trabalho excelente nas escolas e tem havido um esforço enorme a nível da literacia digital. Ou seja, cada vez mais estas temáticas são tratadas em ambiente escolar.
Os pais estão muito perdidos com isto da internet, Sofia. Estamos muito perdidos.
Eu acho que não estamos muito perdidos, não. Eu não acredito que estejamos muito perdidos. Eu acho que é mais um desafio que nós temos na educação dos nossos filhos. Mas sobretudo, e na nossa também, enquanto pais.
Sim, sobretudo o que defende é a informação. Ou seja, quando falamos de o que podemos fazer para evitar, é sobretudo falar com as crianças.
Para mim, e essa é a posição que o Centro Internet Segura defende, é conversarmos com os nossos filhos e com...
Desde cedo.
É desmistificar o que existe.
Uhum. Bom, para terminar, já percebemos que a sua posição é de liberdade. É muito difícil saber a fronteira de até onde podemos ir para saber o que é que andam a fazer os nossos filhos na internet. Para si, não podemos ir de todo. Não podemos ir lá coscovilhar o que é que eles andaram a fazer.
Eu diria que...
Na sua opinião?
Na minha opinião, coscovilhar, não. Mas se calhar se pedirmos...
Estar atento
e se calhar se pedirmos aos nossos filhos para nos ensinarem a abrir uma conta no Instagram, que eles dominam como ninguém. Se acompanharmos os jogos que eles fazem na internet, se ganharmos algum tempo, não é? Porque isto para mim é ganhar tempo com eles sentados à frente do tablet, sentados à frente do smartphone, e acompanharmos aquilo que eles fazem... Não é coscovilhar, mas de facto é perceber o que é que eles estão a fazer. E isto é uma conversa que se pode ter perfeitamente. E eles gostam muito de partilhar. Temos é que incentivar isto em termos de construir esta relação de proximidade face à internet entre pais e filhos, que às vezes não é fácil porque os pais às vezes têm receio, porque eles não dominam tão bem as tecnologias nem as aplicações que os filhos utilizam. Mas, na nossa opinião, é uma aprendizagem que deve ser feita.
Obrigada. Sofia Rasgado, coordenadora do Centro Internet Segura da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Só uma coisinha muito rápida. Falou, nós estávamos era com os microfones ligados, mas gostava que partilhasse com quem nos ouve, de um vídeo muito interessante da Europol que se pode ver. E nos pode ensinar algumas coisas.
Sim, foi uma campanha que a Europol fez e eu, se forem ao site da Europol, rapidamente o conseguem encontrar. É muito interessante e explica muito bem como é que o aliciamento pode ser feito. E pode ser feito em escala grande e pode dar aso à extorsão depois, porque no final percebe-se que existe toda uma equipa por trás de perfis falsos que está a extorquir imagens e depois começa a extorquir dinheiro, a pedir dinheiro em troco das imagens.
Obrigada, Sofia.
Obrigada,
a conversa mais. Pode ouvir-se inteira daqui a pouco no site da Renascença, em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.